Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora. E a sua participação é importantíssima pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você participar ao vivo, para fazer suas reivindicações, observações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, muitas informações, inclusive vai trazer um fato aí de extrema violência, né, ali no Salobrinho, e o Coutinho Neto é quem tem as informações. Olha, 12 horas e 10 minutos. Deixa eu já adiantar aqui, porque aí o pessoal já se prepara, já corre pro WhatsApp da Gabi, 988291029. Hoje vamos sortear mais um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É, aproveite essa oportunidade aí, né? Você que quer fazer aquela mudança aí em algum ambiente da casa, né? Com papel de parede você pode deixar o ambiente mais agradável. Então a gente vai fazer esse sorteio no final do programa. Aí você coloca o seu nome completo aí no WhatsApp, tá? E escreve na frente papel de parede. Aí a gente já sabe que você quer concorrer, tá bom? Nome completo. Só pode concorrer quem ainda não ganhou este brinde, tá bom? É, tem gente aí que já ganhou e quer ganhar o tempo todo. Não é assim, não. Deixa pro amiguinho. Concorre a outra coisa aí. Olha, 12 horas e 11 minutos, Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 26 de janeiro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer suas compras e parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, a partir de agora, nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa: cheia do São Francisco deixa Bahia em alerta. Portanto, gente, é a vazão aí do Rio São Francisco, que pode ultrapassar os 4 mil metros cúbicos, Marcos Bezerra. Então, a vazão aí nos reservatórios da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, que é a CHESF, já atingiu o patamar previsto aí pela concessionária, mais de 4 mil metros cúbicos, partindo aí do reservatório de Sobradinho, aqui no estado da Bahia.
Já tem algumas cidades ribeirinhas ao rio também alerta, né?
Exatamente.
Jornal Meio Norte de Teresina, Covid-19 avança, ocupação de leitos chega a quase 100%.
Jornal Diário de Pernambuco, escolas particulares não vão exigir passaporte vacinal. No caso aqui, essa informação em relação lá ao estado de Pernambuco, né? E aí você procura saber do seu estado também.
Jornal do Comércio de Recife, testagem deixa milhares a esperar.
Diário, olha, só voltando aqui a esse comentário. Gente, tô observando todo dia, viu, Marcos? Muita gente nas filas, em farmácias de Ilhéus, viu?
Sim,
aguardando para fazer teste. Né? Então, ontem também, o PA da Zona Sul, lotado ontem à tarde, por volta das 14h30, né, 12h30 da tarde. Hoje de manhã também já estava bastante movimentado. Você vê que tem muita gente lá dentro e muita gente cá fora, na fila, aguardando para entrar. E, ou seja, as pessoas estão procurando aí atendimento, porque estão com sintomas gripais, e a gente sabe que hoje em dia o sintoma gripal pode ser não só a gripe, mas também a Covid-19, né, Marcos?
É, bom, as pessoas que têm dúvida, de repente têm algum sintoma, que espere o dia certo, se não me engano, os 3 primeiros dias, o exame vai negativar. Né?
Após o no terceiro dia de sintoma, você já pode fazer o teste suave.
Após o terceiro dia já dá um resultado mais garantido, né?
Exatamente. Não, não vá no primeiro dia, não, tá? É. Tem que ser no terceiro dia. Obviamente, se a pessoa começar a se sentir muito mal no primeiro dia, ele tem que procurar um médico.
Isso.
Né? E lá, o médico é quem vai orientar. Mas a pessoa tá com sintomas leves, né? Primeiro, segundo, terceiro dia, vá lá fazer seu teste, porque é bom ter certeza para poder se isolar, né? Então, vamos de jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza, que informa. Volta às aulas, tem novo protocolo? Também por conta aí da Covid-19.
Tribuna do Norte de Natal, paralisação. Policiais civis suspendem greve e esperam proposta do governo.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Nordeste arretado em Alagoas. Ministro propõe turismo integrado em estados nordestinos. Interessante isso, né?
O Imparcial de São Luís, passando a limpo. Entenda a crise da coleta do lixo em São Luís. Prazo para acerto termina na segunda-feira.
Jornal Dia, fique atento. Pesquisa do censo do IBGE vai começar em 1º de agosto.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Não vacinados lotam UTIs da Covid-19 no DF.
É uma realidade em todo o país, viu, minha gente? Na Bahia também, segundo a CESAB, já está comprovado. Mais de 80% das pessoas aí internadas, né, são pessoas não vacinadas contra a Covid-19.
Uhum.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre. Trabalhador com até 29 anos ocupa quase 90% das vagas criadas no Rio Grande do Sul.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Calil descarta novo fechamento de BH.
Jornal Estado de São Paulo, em 6 estados e no Distrito Federal, UTIs têm mais de 80% de ocupação. É o que eu comentei agora há pouco, né?
E a Tribuna de Vitória, Espírito Santo, Estado vai decidir até sexta-feira se retorno das aulas vai ser presencial.
É, essa discussão aí vem ocorrendo, né, em diversos estados, municípios brasileiros, por conta desse avanço aí da Covid-19, né? A Ômicron se espalhou e, segundo os especialistas, é uma cepa de infecção mais rápida, né? Então, tem aumentado o número de pessoas infectadas e aí, por conta disso, alguns estados, né, e também municípios, fica nessa decisão aí. Alguns já decidiram de aula remota, outros presencial ou semi, né?
É, a UESB, por exemplo, em Vitória da Conquista e outros campi da universidade, decidiu adiar para fevereiro o início das aulas presenciais, né?
Pois é. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 18 minutos, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Olha, eu não tô aqui com os boletins atualizados de ontem à noite, né, da Covid-19, tanto de Ilhéus como Itabuna, mas ontem, como eu trouxe aqui para vocês os números, a realidade aí, infelizmente, tem aumentado muito os casos ativos em Ilhéus e Itabuna, aumentado o número de pessoas internadas em leitos de UTI, Então, a gente aproveita só e faz apenas um alerta que todos devem se cuidar. Infelizmente, voltou a aumentar o número de Covid, os números, né, de casos ativos de Covid-19 aqui em Ilhéus e também em Itabuna. Então, a gente aproveita para lembrar que em Ilhéus está tendo, sim, vacinação contra a Covid-19, tá? Então, adolescentes de 12 a 17 anos, primeira dose, pode ir até o posto de saúde. Quando eu tava vindo aqui pra Rádio Gabriela, eu percebi que tinha um pessoal chegando com vacinas ali no posto de saúde aqui no Banco da Vitória, viu? Então, você corre lá pra verificar se você pode tomar essa segunda dose, se já tá na sua dose de reforço. E caso não tomou ainda, né, tome a primeira. Aproveite a oportunidade. Olha, também nos postos de saúde de Ilhéus tem a segunda dose das vacinas Coronavac, Oxford, Pfizer, a dose de reforço para quem já tem 4 meses que tomou a segunda dose e aquela dose de reforço da Janssen para quem já tem 2 meses, tá? Da dose única. Então, aproveite aí sua oportunidade para fazer a vacinação, tá? Vacinação infantil contra a Covid-19, hoje, quarta-feira, crianças de 9, 10 e 11 anos. Começou às 9 e terminou às 12. Mas eu preciso lembrar que teve hoje, né, na UBS Sara Kubitschek, no Malhado, UBS Euler, UBS Nelson Costa, o CAI3, antigo CESP. Tá? Caso a gente receba aqui de qual o próximo dia que vai ter, a gente também divulga, tá? Aqui pra vocês. Vamos lá. Mudando de assunto, são 12 horas e 21 minutinhos, 12:21. Olha, já a gente libera, viu, a participação do ouvinte, mas você já pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029, faz sua denúncia, sua reclamação. Inclusive, já vou fazer a minha. Ontem eu fiquei toda feliz, agradeci aí ao meu amigo Tenente Coronel Serpa da Sutran, que o sinal de trânsito ali entre a Avenida Itabuna e a Princesa Isabel estava funcionando, né? Hoje, no mesmo horário, não tava mais.
Foi provisório, Cátia Gomes.
Como assim, Sutran? Fiquei decepcionada. Fiquei tão alegre ontem e hoje é o ditado, né? Alegria de pobre dura pouco. Marco Bezerra.
Parece que estou fazendo um revezamento com os semáforos na cidade. Funciona em tal ponto, depois passa para outro.
Ô, gente, vamos conversar, Serpa, vamos explicar ao povo aí o que é essa questão, vamos? Pois é, vamos combinar aí essa entrevista, tá? Ou qualquer coisa, você pode mandar um áudio aí pra gente, vamos conversar, porque o povo precisa entender, eu sou o povo, também quero entender. Olha, 12 horas e 22 minutos, mudando de assunto, vamos trazer uma informação aqui importante, hein? Presta atenção, porque o Hospital Regional Costa do Cacau suspende visitas a pacientes conforme orientação da CESAB. É que o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, suspendeu desde ontem, dia 25, as visitas a pacientes internados nas enfermarias, unidades de terapia intensiva, UTIs e centro cirúrgico, conforme a orientação atualizada em 21 de janeiro deste ano, da norma técnica número 66, emitida pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde, COES, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB. As medidas determinadas pela CESAB foram estabelecidas devido ao aumento de casos de Covid-19 no Estado. Então, o Hospital Costa do Cacau organiza a adequação de suas cartilhas, materiais informativos e orientou as equipes de profissionais para atenderem os itens da norma técnica do COES, né? E aí informa o seguinte: vamos retomar as visitas virtuais e viabilizar todas as medidas necessárias para atender essa demanda, assegurou a Cristine Câmara, diretora operacional do Hospital Regional Costa do Cacau. A assistente social, Lugiane Santana, coordenadora do Serviço Social do Hospital Costa do Cacau, confirmou que está autorizada apenas a permanência de um acompanhante para pacientes acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e também os menores de 18 anos, tá? Também a visita de um familiar aos internados sobre cuidados paliativos com acompanhamento de psicólogo. Estão estabelecidas essas e outras medidas conforme a determinação da CESAB e a legislação que define essas questões, afirmou a assistente social Lugiane. Então, quanto aos menores de 18 anos, lembrando que o hospital recebe adolescente a partir dos 15, né? Se não me engano. como é menor, aí tem direito a esse acompanhante. O setor da portaria do Hospital Regional Costa do Cacau requisita a comprovação de esquema vacinal completo, conforme a normativa número 66 do COIS e decreto estadual número 20.894/2021. Em dezembro, o hospital implantou um questionário de triagem para verificar o cartão de vacinação ou o aplicativo Conect SUS que confirmasse a imunização de acompanhantes e visitantes. Então, o objetivo da unidade consiste em checar a vacinação recomendada pelo Plano Nacional de Imunização, PNI, do Ministério da Saúde, que determina a primeira, segunda e terceira doses, com intervalos entre a segunda e terceira dose de 150 dias. Outras regras também foram adotadas pelo Hospital Regional Costa do Cacau para reforçar a segurança sanitária no ambiente hospitalar. Então, tá aí, né, o Hospital Regional Costa do Cacau esclarecendo que foi suspensa visitas a pacientes conforme a orientação da CESAB. Resumindo, tudo por conta, né, gente, desse avanço aí da Covid-19. Então, todo cuidado é pouco, né? Tem que se ter um controle aí maior, né? Bem, 12 horas e 25 minutos. Vamos para Itabuna, Marcos Bezerra, por gentileza. Vamos falar também aí dessa exigência, né, de passaporte da vacina para acesso aos prédios do município de Itabuna, né?
É isso, os prédios públicos municipais em Itabuna só podem ser acessados por pessoas que portarem o comprovante de vacina, o passaporte, contra a Covid-19. A exigência valerá também para os funcionários públicos. A medida está estabelecida no Decreto 14.781, publicado no Diário Oficial do município no último dia 12. O passaporte da vacina será exigido de todas as pessoas que tiverem acesso a quaisquer prédios públicos ou privados nos quais situam-se órgãos, entidades e unidades administrativas, segundo o decreto. A vacinação deverá ser comprovada mediante apresentação da carteira fornecida no momento da imunização ou do certificado Covid-19, obtido por meio do aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. Quem quiser acessar os prédios públicos no município deve comprovar que foi imunizado com duas doses da vacina, a dose única da Janssen ou a dose de reforço, né, caso esteja no prazo. Já as crianças e adolescentes alcançados pela campanha de imunização contra a Covid-19 deverão comprovar que tomaram uma dose da vacina, mas também levando em consideração o prazo de agendamento para a segunda dose.
Então, tá aí, né, as exigências em relação à apresentação do cartão de vacina, né, para entrar nos prédios públicos, né, lá de Itabuna, em relação ao município, né. Então, tá aí decreto publicado no Diário Oficial do município, né, informando aí essa exigência do passaporte da vacina. O comprovante da vacina, que é o famoso passaporte, né. O passaporte da vacina é esse que não impede que você transmita a Covid-19. Lógico que só, pelo amor de Jesus. 12 horas e 27 minutos. Olha, mudando de assunto aqui, voltando para Ilhéus. Vamos falar de um protesto dos funcionários do Hospital São José. Então, um grupo de funcionários do Hospital São José em Ilhéus realizou na manhã de hoje um protesto na porta da unidade de saúde. Eles reivindicam o pagamento de 3 salários atrasados, tá? 3 meses de salário atrasado, além do 13º salário do ano anterior, né? O 13º agora, no final do ano passado. Durante o ato, também foi denunciado pelos trabalhadores da saúde a ausência de equipamentos de segurança no hospital para combate ao novo coronavírus e também ao vírus H3N2. Os funcionários deram o prazo de 3 dias para que a situação seja resolvida pela Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, que administra a unidade. Caso não ocorra a solução, é possível que seja deflagrada a paralisação das atividades por tempo indeterminado. Se não me engano, até sábado, se não regularizar, não é isso? A partir de sábado eles entram...
Se não pagar atrasados, sábado deve começar essa greve.
Pois é, né, Marcos Bezerra? Uhum. Que coisa. 12 horas e 28 minutos. Lá já tá ok, viu, Marcos? Sobre Coutinho Neto. Deixa eu só trazer uma informação aqui, fazer um alerta sobre o tempo, tá? É que a previsão de tem previsão de temporal para hoje no sul da Bahia, de acordo com a meteorologia do Climatempo. Hoje, quarta-feira, há previsão de temporal para a região aqui, para o sul da Bahia. O tempo deve ficar instável nos próximos dias, com chuva frequente e volumosa. Então, é possível que ocorram transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra ou até mesmo enchentes. Então, fica aí o alerta, tá? Acabei de olhar aqui em tempo real a previsão do tempo e informa mesmo que hoje, dia 26, tá? Foi atualizada essa previsão às 10h30 da manhã. Então, pode chover entre 30 a 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros por dia, tá? Com ventos intenso. Então, tá aqui a previsão do tempo informando, tá? O IMET informando. Então, as áreas afetadas, né? O sul da Bahia aqui, extremo sul também, ali Teixeira de Freitas, Caravelas, Alcobaça, muito previsão de muita chuva. Então, todos fiquem atentos aí em relação a esta previsão, tá? Inclusive, a previsão aí de muita chuva até sexta-feira, tá? Então, fique aí atento. Lembrando vocês que moram em áreas de risco, qualquer coisa, acione o Corpo de Bombeiros 193 ou a Defesa Civil do seu município, tá? Inclusive, ontem, né? Muita chuva em Vitória da Conquista. Eu tava vendo aí vídeos que pelas ruas, né? Era tanta água, né, Marcos? Que você via a água arrastando carros, motos, verdade, né? A situação ontem em Vitória da Conquista foi bem delicada. Lembrando que Tororó também, no Médio Sudoeste, Vitória da Conquista foi no Sudoeste Baiano, e no Médio Sudoeste fica em Tororó, onde também teve muita chuva de anteontem para ontem, uhum, deixando já ruas alagadas, né?
E outras cidades, né?
Pois é. Agora, essa previsão de temporal, gente, aqui no sul da Bahia, segundo o próprio IMET, não é, como ocorreu no final do ano, que teve aquela tragédia toda, né? De alagar aí Itabuna e outras cidades, tá bom? Mas, de qualquer forma, uhum, fica aí em alerta, tá? 12 horas e 31 minutos, então a gente vai ter que ir logo pro intervalo comercial, né, Marcos?
Uhum.
Retornamos já já, e aí Coutinho Neto faz a primeira entrada dele com muitas informações do setor policial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni, FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Gente, aqui no Banco da Vitória, né, onde nós estamos sediados, aqui no bairro de Ilhéus, cada trovoada, já tá bom, já basta a madrugada toda, né?
Já deu,
não deixou a gente dormir. Para com isso, não gosto, tenho medo de trovão. Eu não tenho medo de gente, mas tenho medo de trovoada. Ô Marcos Bezerra, vamos fazer o seguinte, vamos já liberar a primeira participação do Coutinho Neto, porque eu tenho certeza que tem muitos ouvintes na expectativa neste momento.
Vamos lá.
Então vamos lá, o nosso repórter Coutinho Neto com a primeira entrada de hoje. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você, Kátia, excelente quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra, para você também, meu amigo, uma excelente quarta-feira e um ótimo trabalho.
Boa tarde,
Coutinho. Para você que está acompanhando já o Jornal do Meio Dia, também seja muito bem-vindo nesta quarta-feira, porque a partir de agora você é meu convidado especial para embarcar comigo nas notícias de polícia a bordo da sua viatura da 102,9. Basta abrir a porta, colocar a sua máscara, apertar o cinto de segurança, passar o seu álcool gel e apresentar seu cartão de vacinação. Nossa vaga Kids também, para você garotinho e garotona, também está à disposição já com seu cartãozinho de vacinação. Vamos lá então, rodando, circulando com a informação do setor policial. Município de Ilhéus, terça-feira violenta, morte registrada por crime violento intencional letal. Um homem que não foi identificado até o momento veio a óbito por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem, terça-feira, em plena praça do bairro Salobrinho, que fica situado às margens da rodovia Ilhéus Itabuna. A vítima estava com diversas marcas de tiro, principalmente na região da cabeça. De acordo com populares, foram ouvidos pelo menos 6 disparos de arma de fogo na referida localidade de Salobrinho. Inclusive, este local onde o homem foi assassinado, na praça principal de Salobrinho, outras pessoas estavam aguardando no fim de linha o transporte público e também no local próximo fica a sede da 70 CIPM naquele bairro. Olha, Itabuna continua a onda de assaltos. Não param. Nas últimas horas, aconteceram arrastão e assaltos na cidade de Itabuna. No bairro Banco Raso, zona sul da cidade, dois indivíduos a bordo de uma moto fizeram um arrastão. O carona sacou uma pistola e pediu pertences de 5 pessoas que estavam próximos daquele local. Todos obedeceram o bandido e deram celulares, carteiras e objetos de valor. Em seguida, a dupla fugiu. Já outro crime também aconteceu na Avenida Ilhéus. Também o mesmo modo, uma dupla de moto acabou apresentando uma pistola e roubou o celular de outra pessoa. Na Avenida Juraci Magalhães, outra dupla de moto abordou um homem e levou o seu celular. Na Avenida Beira Rio, dois criminosos também de moto se aproximaram de um homem, mostraram arma de fogo e fugiram, subtraindo o celular é desta vítima. Atenção, hein? 15º Batalhão de Polícia de Itabuna, Serviço de Inteligência. Trabalhar direitinho, hein? Em nossa região, município de Ibirataia, um rapaz de 21 anos de idade, identificado como Patrick Pena de Souza, foi assassinado a tiros naquele município. O crime aconteceu no bairro Massaranduba. Patrick já havia sido preso no ano de 2018 e com outros comparsas no mesmo bairro daquela cidade. Na época, foram apreendidos 2 revólveres e também drogas naquele município. Outro crime também que vamos registrar aqui no seu Jornal do Meio Dia aconteceu no município de Camacã, envolvendo Vitor Rocha, 32 anos de idade. Ele foi alvejado na noite de ontem, terça-feira, com 5 disparos de arma de fogo. A tentativa de homicídio aconteceu no Alto do Paraguai, onde a vítima mora. As primeiras informações dão conta que Vitor estava na cozinha de sua residência, onde trabalha produzindo hambúrgueres, quando foi alvejado pelos criminosos. Inclusive, Vitor é filho de Carlos Neres de Souza, vulgo Caixão, que foi morto com vários disparos de arma de fogo no ano de 2020, no dia 5 de novembro, naquela mesma cidade. Ainda, de acordo com novas informações, que apontam que Vitor, após ser atingido, foi socorrido e encaminhado para a emergência de Fundação Hospitalar de Camacã. Daqui a pouquinho, Marcos e Kátia e você do Jornal do Meio Dia retornam abastecendo de notícia a sua viatura da 102,9 aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Ainda hoje, viu, gente, ele volta com mais notícias para nós. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, nosso ouvinte pode ligar 36752000 para falar conosco ao vivo por telefone. Ou, caso queira enviar mensagem, né? Envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Gente, eu confesso que esses trovões estão tirando a minha atenção aqui. Não gosto, não. Pode parar. Ainda bem que aqui tem vários para-raios, né, Marcos?
É.
Enfim. O que temos aí no WhatsApp da Gabi?
Nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia, Marcos, o José Roberto, né, que mora no Couto, em Ilhéus. Ele quer saber o motivo de não ter ônibus aos domingos nas linhas rurais. Vocês sabem informar? Está ruim para a população. Trabalho aos domingos e tenho que sair a pé ou pegar carona. Está sendo osso.
Nossa Senhora, viu? Quando é que vai acabar essa novela da falta de transporte público decente em Ilhéus, hein?
É complicado, hein?
Isso é uma novela mexicana, tipo, absurda, assim, sabe? Um roteiro horrível. Que eu vou lhe contar, viu, Marcos Bezerra?
Em Salvador, o Conselho de Saúde lá, o Ministério Público Estadual, está solicitando o aumento da frota, né? Principalmente Isso. Nos horários de pico, para que se evite aglomeração nos ônibus.
Isso.
Em Ilhéus, Tá entregue.
Pois é, né? Vamos pedir aí a atenção do Ministério Público, acompanhar isso de perto, questionar mais aí, né? E os senhores vereadores, né? A Câmara de Vereadores de Ilhéus. Porque o Legislativo, né, para quem não sabe, ele precisa fiscalizar o Executivo. Então tem que cobrar do Executivo as melhorias aí em relação a esse transporte, né? A ceia acabou mesmo? Vai ficar por isso? Como é?
Se não cobra a melhoria, há conivência.
Pois é, né?
E aí a culpa também, né? Com relação a tudo isso.
As coisas em Ilhéus são difíceis, hein? Complicada. Parece que o povo não fica a ver navios. Não tem ninguém pelo povo, gente. Pelo amor de Deus. Claro que toda regra tem exceção. A gente sabe que tem aquele vereador, né? Um, dois, três que se preocupa, que tenta. Mas, às vezes, sozinho não consegue, né? Porque uma andorinha sozinha não faz o verão.
É.
Tá bom?
Tem mais aqui. Boa tarde. Olha, nós estagiários de Ilhéus não aguentamos mais ficar sem pagamento.
De novo?
Precisamos dele, né? Para nos locomover até o estágio. Porém, todo mês atrasa. Ano passado havia estagiários sem receber desde o mês de julho. Começaram a nos pagar já em novembro, aos poucos, para completar. Vieram meses pela metade. Quando pedíamos justificativas, eles nos enrolavam. O pior era que toda vez que procuramos saber ou entramos em contato com o CIE, eles agem como se não fôssemos nada. Uma falta de respeito imensa, né? Explicam aí tudo de maneira que as coisas ficam vagas, sempre colocando a culpa na prefeitura, dizendo que não depositou. Quando entramos em contato com a Secretaria de Estagiários, eles informam que já depositaram para a empresa e a gente fica nesse jogo. É. Não tivemos outra opção a não ser expor toda essa humilhação. E olha que o que falamos aqui não é a terça metade do que nós passamos.
Então, por gentileza, já me encaminhe essa mensagem, porque eu vou cobrar o... Como é o nome? É o CIE?
CIE,
né? Vou procurar, pedir aí uma resposta sobre isso, porque se a secretaria lá da prefeitura está responsável por isso, afirma que foi feito o depósito, por que que não está sendo repassado? A gente quer aí uma resposta sobre isso, tá? Mais alguma coisa, Marcos Bezerra, alguma mensagem de ouvinte, alguma reclamação?
Já.
Já ir preparando aí.
Ok. Já a gente lê mais.
Olha, tô recebendo aqui a informação, viu? Tá confirmado aqui, infelizmente, que o nosso telefone fixo, 36752000, já ficou mudo de novo, viu? Oi. Rapaz, choveu, né? O trovoada relâmpago aqui, a gente fica sem o telefone. Que triste, viu? Então, a gente pede aí a Oi pra resolver isso o mais rápido possível, tá? Então, já tô informando aqui, só envie mensagem escrita para o 98829-1029, tá bom? 12 horas e 47 minutos. Vamos de informação, por gentileza, Marcos. Noticiário estadual, que termina na sexta-feira o prazo para atingidos pela chuva solicitarem crédito emergencial, não é isso?
É isso aí. Os empreendedores baianos de municípios atingidos pelas chuvas têm até a próxima sexta, dia 28, para solicitar o crédito emergencial do governo do estado. Os interessados devem procurar as prefeituras das localidades que sofreram com as enchentes no final do ano passado. O dinheiro será liberado pela Agência de Fomento do Estado da Bahia, Desembaía. As concessões de financiamento emergencial permitem parcelamento em até 48 meses, incluindo carência de até 12 meses para pagamento da primeira parcela, sem juros para valores até R$ 150 mil. Reais. Após as verificações e avaliação simplificada de crédito, os contratos são elaborados e enviados para assinatura dos comerciantes e prestadores de serviço, que poderão utilizar os recursos para reconstruir suas atividades.
Então tá aí, atenção vocês que, né, precisam, pretendem aí... Ai, Marcos... Eu fico desconcentrada, não me faz bem essa coisa de muito trovão, relâmpago.
Daqui de cima, olhando para a Zona Sul, a chuva tá caindo por lá, hein?
Chega, tá tudo escuro mesmo, tá? Tudo escuro. Marcos, nosso coordenador Renatinho acaba de informar que está liberada outra linha aí, tá? 3675-2436, esse número mesmo, né?
É.
Pronto, então é isso. 3675-2436. 36752436, caso você queira falar conosco ao vivo. Ok, cara ouvinte? Então, valeu, Renatinho. Nosso coordenador arrasa, viu? Sempre nos ajudando aqui. Olha, tem mais alguma coisa para divulgar aí, Marcos? Muita gente se inscrevendo para ganhar o papel de parede? Claro, né? O povo não perde a oportunidade. A gente divulgou o número, outro número que está liberado. E claro, o nosso ouvinte não perde tempo e vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô.
Alô, quem fala?
Oi, aqui é Frank do Cavão na Conquista.
Pois não, Frank?
É um prazer falar com você e Marcão, viu? Eu tô indignado.
Sim.
Entendeu? A cidade já está toda esburacada. Uhum. Essa Câmara de Vereador é a pior que eu já vi. Tirando o Gurita, Nerival e Ivete, o resto é tudo uns banana. Porque a...
Graças a Deus, a gente tem aqui algo chamado gerador. Porque, né, Coelba? Fica difícil. Ai, meu Deus. Mudou o tempo, a energia cai, né? Ó, caiu a energia, a gente ficou fora do ar, mas o gerador foi acionado e agora já tá ok, estamos de volta, tá? Inclusive, o recuperamos a ligação aqui do nosso ouvinte, o Frank do Carvão, ele está na linha. É, pois não, Frank, vamos reiniciar aí novamente? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcão.
Boa tarde.
Eu estou triste, abatido, porque eu nunca vi um prefeito que nem Marão. Marão deveria ser o nome dele, Mário Buraco. Que a cidade está toda esburacada. A minha rua aqui, no final da Avenida Brasil, está horrível. Quando chove, a gente fica na lama. E o pior lugar de todos os lugares em Deus é da Barra até o Jardim Savoia, chegando no Chocolate Carreiro. É uma vergonha para quem chega na cidade, quem sai pela cidade. E já está acabado. Essa Câmara aí, infelizmente, eu posso dizer, tirando Gurita, Ivete e Nerival, o resto é tudo os bananas que está na mão de Marão. Ganharam alguma coisa para ficar calado, que é uma vergonha. E Ilhéus, os moradores merecem respeito.
Oi, pronto, ele já... Tá bom então, querido ouvinte, obrigada aí pela informação. Olha, essa reclamação dele aí é muito pertinente, porque não é só ali na região norte não, viu, Frank? Na região sul também a gente vê muitos buracos. Um exemplo é o bairro do Pontal, né, Marcos? Muitas ruas com buraco. Quer ver um exemplo de uma avenida muito movimentada? A 13 de maio.
Sim.
Você passa ali e você vê. Tá cada vez mais aumentando os buracos ali.
A Canavieira está com buraco. A
Avenida Princesa Isabel.
Cartão postal da cidade, Avenida Soares Lopes.
Pois é. E aí, espera aí, ó, retornar esse temporal para dizer, tá chovendo, a gente não tem como arrumar. Aí fica dias, mais de duas semanas ou três de sol, mas para a prefeitura, a Secretaria da Inatividade... Né? Não tem como resolver, não. É triste a realidade, viu, Frank? Triste. Dá tempo ligar ainda, tá? Pra falar conosco. É 3675-2436. Eu ainda tô decorando este número, viu, gente? Que é um número novo aqui que o nosso coordenador liberou pra que os nossos ouvintes possam falar conosco ao vivo. Não fique sem contato conosco via telefone. 3675-2436.
Além do 3675-2000 também tem esse outro.
É, tem o 2000, mas tá mudo hoje, infelizmente. Se tiver funcionando, já é ótimo, né? 3675-2000. Se não conseguir nesse, 3675-2436. Mais alguma coisa aí para divulgar de mensagem de ouvintes, Marcos Bezerra?
Tem sim. Olha, quero mandar um alô para Castelo Novo, né? O Branco. Quero cobrar do município. É, se eles não vão vir terminar as estradas.
Tá vendo aí? Povo de Castelo Novo pedindo para terminar aí, né? A melhoria, a recuperação das estradas. 12 horas e 54 minutos, temos mais um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde? Ô, caiu, pode ligar novamente, tá? É, com esse tempo aí, às vezes não segura. Tem o 3675-2000 ou 3675-2436, tá? Olha que maravilha, mais um número aí, viu? Até a internet aqui caiu. Vamos para os dados móveis. Vamos ver se funciona. Tô dizendo? Ó, cadê? Chegando aqui a informação do Pontal. Na minha rua tem um buraco do tamanho de um carro. Misericórdia, minha filha. Como é o nome da rua? Cadê? Rua Coronel José Félix, não é isso? Rua Coronel José Félix, no Pontal, viu, Secretaria da Inatividade? Tem um buraco imenso. Já pode até engolir o carro. Valeu, vou te contar. Essa rua, assim como outras no Pontal, que foram, né? Passaram por aquela manutenção lá da Embasa. Mas aí a prefeitura fica de resolver e não resolve, não vai lá logo tapar esses buracos. Enfim. Olha, a chuva tá aumentando aqui, viu? No Banco da Vitória, em Ilhéus. Aí você olha em direção ao centro, ao sul de Ilhéus, você vê que tá tudo escuro.
É verdade.
E acinzentado, a gente nem enxerga mais nada, né? Uhum. Então, muito cuidado você aí que tá trafegando na estrada, tá? Fica muito atento.
Isso.
Com esse temporal.
Trafegue se for necessário.
Exato.
Boa tarde, Kátia. Marcos, moro na Vila Olímpia, em Ilhéus. Olha, aqui tem um posto de saúde que é só enfeite. Não conseguimos marcar exame e nunca tem funcionários. Nos ajudem aí.
Como é?
Posto de saúde lá na Vila Olímpia, em Ilhéus, que não funciona.
Vixe Maria. Difícil, viu? Ô, Secretaria de Saúde, vamos botar as coisas pra funcionar, pra caminhar. Marcos, chegando fotos aqui, a Avenida Lomanto Júnior já com muita água, tá? Por conta dessa chuva aqui, tá caindo. A foto é de agora, a pessoa acabou de mandar.
No Pontal.
No Pontal, Avenida Lomanto Júnior no Pontal. Bem, vamos de noticiário aqui ainda, porque a gente já vai acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Vou falar de um caso que a gente vem acompanhando, já trouxe aqui informações, né, que vem sendo cobrado aí pelo povo de Caraíba, o povo de Porto Seguro, esse caso aí de um estupro e morte, né, de uma adolescente. Então, a Coordenadoria Regional de Polícia de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, anunciou ontem que concluiu as investigações sobre a morte da adolescente espanhola Naira Gatti, de 14 anos, que ocorreu em dezembro de 2021, ali no povoado, né, de Caraíva, que fica no município de Porto Seguro. De acordo com a análise realizada pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, o material genético encontrado na vítima é totalmente compatível com as amostras colhidas de Renan de Almeida Oliveira. O suspeito, que tinha 50 anos, cometeu suicídio no dia 5 de janeiro deste ano, logo após ter sido ouvido pela Polícia Civil. Na ocasião, Renan de Almeida forneceu material genético para análise do DPT, o que foi feito também com outras 6 pessoas. E a polícia fala de tentativa de fuga, né? Que ele tentava fugir. E aí, na manhã seguinte ao procedimento, ele foi encontrado amarrado em uma árvore no quintal da casa dele, no município de Itabela. E segundo a Polícia Civil, antes de morrer, o suspeito enviou 3 áudios para diferentes pessoas, onde acusava outro morador de Caraíva de ter cometido o crime. O morador acusado pelo autor do crime chegou a ser preso pela Polícia Civil. No entanto, de acordo com a polícia, as investigações apontavam que poucos dias depois da morte da adolescente, o Renan voltou à vila e recomeçou a se desfazer de seus pertences. Para os agentes, a ação demonstrava intenção dele ir embora definitivamente do local. E durante o depoimento, o suspeito negou que esteve na comunidade no dia do crime, mas, após ser confrontado com provas, voltou atrás na versão. Baseado nas provas reunidas e principalmente no fato de que Renan era o dono do único material genético compatível com as amostras encontradas no corpo da vítima, a conclusão da polícia é que ele foi o único autor dos crimes de estupro e homicídio qualificado. Marcos, um adolescente, Marcos, cheia de vida, né?
É, ninguém merece isso.
Meu Deus do céu, onde vamos parar? E aí, depois de ser ouvido pela polícia, ele certamente viu que ia ser preso, né? Preferiu cometer esse absurdo.
Uhum.
Eu não gosto nem de repetir. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com mais informações do setor policial. 12 horas e 59 minutos.
Tá certo, Kátia. Obrigado a você e a Marcos mais uma vez. Retornamos, sim. Viatura 72,9 abastecida de notícias do setor policial. A partir de agora, vamos viajar no sul, no extremo sul, Recôncavo Baiano e também em toda a nossa grande Bahia. Vamos começar lá embaixo, no extremo sul baiano, onde aconteceu um homicídio na tarde de ontem, terça-feira, por volta das 13 horas, da cidade de Nova Viçosa. Policiais militares da 89 Companhia Independente de Polícia Militar estiveram no local e acabaram preservando a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, o indivíduo chegou a pé e acabou adentrando em uma residência. Ao pular uma janela, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos de arma de fogo, tipo pistola 9mm. Na sequência, o acusado ele saiu caminhando, tomando rumo ignorado. O delegado titular de Nova Viçosa, Rui Pinheiro, acompanhado de toda a sua equipe, fez a remoção do corpo e também o levantamento cadavérico para o corpo ser encaminhado até o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. A vítima foi identificada como Breno dos Santos Bailey, de 19 anos de idade. De acordo com a família, Breno era usuário de drogas, mas não tinha passagens pela polícia. Ainda no extremo sul da Bahia, policiais militares de 87 CIPM foram acionados pela SICOM 90 para uma ocorrência de ameaça na noite da última segunda-feira, por volta das 20 horas e 30 minutos, na cidade de Teixeira de Freitas. Ao chegar a um local, uma mulher informou que sua irmã, Judete Evangelista Macedo, de 51 anos de idade, natural de Alcobaça, havia sido esfaqueada por Maurício Silva, de 25 anos de idade, após uma discussão, e que sua vizinha socorreu a sua irmã, a Judete, para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas para receber atendimento médico, e que no trajeto a vítima disse que Maurício seria o autor da tentativa de feminicídio. A vítima se encontra fora de perigo, não necessitando de intervenção cirúrgica. A irmã disse ainda que a possível motivação seria a não aceitação por parte dela de um relacionamento amoroso. Olha, a Brigada Voluntária Anjos Jacuipense foi acionada para prestar socorro a mais um grave acidente que ocorreu na BR-324 na noite de ontem, quando uma carreta caiu da ponte do Riacho do Boqueirão, que fica no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe. De acordo com Lucival Souza, coordenador do grupo, ao chegar no local do acidente, encontrou o condutor da carreta, identificado como Otávio do Carmo Aguiar, de 66 anos de idade, inconsciente, porém desorientado, mas informou que passou mal no momento do acidente. Ele é morador da cidade de Divino do São Lourenço, no estado do Espírito Santo, e está fora de perigo. Olha, aconteceu um fato registrado na noite de ontem na Avenida José Gomes, próximo ao posto de saúde, no distrito de Nova Alegria, no município de Itamaraju, também no extremo sul da Bahia. Duas pessoas caídas no chão, sendo uma criança de nome Miguel Fernando Aguiar Chaves, de 5 anos de idade, natural de Macaé, Rio de Janeiro, e mais à frente, o senhor Manuel Leandro dos Santos, de 40 anos de idade, é condutor da motocicleta Honda CG-125 Fan KS cor vermelha. Segundo informações, o motociclista atropelou a referida criança, que sofreu uma lesão na perna esquerda e na região da coxa. Cabe salientar que populares disseram que Manuel estava sob efeito de álcool e que o atropelamento poderia ter sido evitado, já que aconteceu em cima da calçada. Além disso, ele não possuía carteira de habilitação. Em nossa grande Bahia, município de Feira de Santana, a mulher recebeu ameaças de morte do ex-marido. Esta ameaça, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, aconteceu pelas redes sociais. Mesmo com medida protetiva, ele colocou nas redes sociais: "Vou te matar". A mulher, de 24 anos de idade, moradora de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, afirma temer pela própria vida após receber inúmeras ameaças de morte do ex-marido. A situação ocorre mesmo após a justiça conceder uma medida protetiva para ela em setembro do ano passado. Abre aspas, ele saía final de semana, me bloqueava, ele ficava com outras pessoas e eu descobria isso. Ele era muito agressivo, fecha aspas, contou a mulher, que preferiu não revelar a identidade. A mulher conta ainda que já foi enforcada pelo homem na frente do filho do casal, que é uma criança. A agressão só não teve um final ainda pior, porque uma vizinha ouviu o barulho e a vítima conseguiu correr e se trancar dentro do banheiro.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, hein? Muita notícia, hein? No setor policial. Ai, ai. Muita coisa ocorrendo. Agora mesmo chegou uma informação aqui de um caso aí que tá ocorrendo em Ilhéus aí, que tá sendo investigado. Complicado, hein? Complicado. Olha, o Marcos já está fazendo o sorteio ali, tá? E a gente já vai divulgar quem é o ganhador de hoje do Vale, do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É isso mesmo. Já, já. Enquanto isso, eu vou para a última notícia de hoje. Olha, 6 estados e o Distrito Federal têm mais de 80% dos leitos de UTIs ocupados. Eu já resumi, inclusive, essa informação na própria manchete aí dos jornais, tá? E segundo, só continuando aqui o resumo, e 80% aí desses leitos estão ocupados. E segundo, né, as secretarias de saúde dos estados, a maioria aí são de pessoas não vacinadas contra a Covid-19. E ainda a ver com a Covid-19, olha só, o SARAG permanece com sinal forte de crescimento, alerta Fiocruz. Então, a nova edição do boletim Infogripe Fiocruz, divulgada na noite de ontem, indica que os casos notificados de síndrome respiratória aguda grave, que é o SARAG, independente da presença de febre, apresentam um sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, últimas 6 semanas, e de curto prazo e últimas 3 semanas, né, Marcos?
É isso aí, né? Com relação ao ano epidemiológico 2022, já foram notificados 22.465 casos de SARAG, sendo 8.749 com resultado laboratorial positivo para alguns vírus respiratórios, 5.848 negativos e ao menos 5.997 aguardando o resultado laboratorial. Dentre os casos positivos do ano corrente, 15,1% são influenza A, 0,1% influenza B, 3,1% vírus sincicial respiratório, o VSR, e 73,3% COVID-19. Então, preocupante a COVID aí liderando, né?
Pois é, né? Então, em relação a isso aqui, de acordo com o boletim, percebe que a tendência se mantém desde a semana epidemiológica, viu? 48, que se remete ao início de dezembro de 2021. Então, 25 unidades da federação apresentam uma macro-região de saúde com nível de casos semanais de SARAG, né? Considerado muito ou extremamente alto, somando um total de 79 das 118 macro-regiões de saúde do país. Que coisa, hein? Então, existem essas questões, né? Pessoa que pegou uma gripe, aí depois evoluiu para o SARAG, obteve o COVID e depois evoluiu para o SARAG, né? Marcos, já tem aí o nome da pessoa? Não chegou aqui ainda, não.
Enviei. Pode não ter chegado.
É, tem como...
Ah.
Tem como mostrar aí para conferir aqui, porque a gente tem que conferir na lista aqui antes, né?
Uhum.
Só um minutinho, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Dá uma olhada aqui, Kátia, né?
Cadê?
Possível, provável ganhadora, né, desse papel de parede da Zoom Casa Decor.
A pessoa não lê bem a certa distância. Não enxerga. Cadê Marcos Bezerra? A gente está conferindo aqui.
Dá uma conferida
aqui
aí na nossa relação de felizardos e felizardas.
Vamos lá.
Do papel de parede da Zoom Casa Decor.
Pronto, já está ok. Pode anunciar, Marcos.
Então, a vencedora hoje foi a Jaciana Pinheiro Medeiros. Jaciana Pinheiro Medeiros, Kátia Gomes.
Maravilha, parabéns para Jaciana
Pinheiro Medeiros.
Pinheiro Medeiros, você é ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que fica ali na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, próxima à Receita Federal. Jaciana Pinheiro Medeiros. Pode ir, você tem de 3 a 5 dias úteis para retirar o seu prêmio na Zoom Casa Decor. Jaciana Pinheiro Medeiros, parabéns. Ficamos por aqui, né?
Uhum.
Então vamos nessa, gente, ó, muita chuva já aqui em Ilhéus, então fiquem atentos aí, tá? Você que tá trafegando, seja entre Ilhéus e Itabuna ou pelas ruas da cidade de Ilhéus, muito atento que já tem água aí em algumas vias, né? Olha, nós ficamos por aqui com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 26 de janeiro, é um oferecimento da rede UNIFTC, isso mesmo, movimente-se para o futuro na rede UNIFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina, inscreva-se, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto e super moda, Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e pode parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na super moda Ilhéus. Olha, a todos uma ótima tarde. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde, viu? E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia também. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.